Olá, queridos arretados, sejam bem-vindos ao sexto episódio do seu podcast médico favorito, o Medicina Arretada. Seu podcast com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência.
Estamos aqui, eu, Andréa Simone.
Eu, Gabriela Arcoverde.
E eu, Marcelo Veloso.
Para falarmos sobre crises hipertensivas. Sua pressão sobe quando te avisam que chegou um paciente com sistólica de 210 para você atender? Então vem com a gente aprender o manejo dessa situação muito comum em qualquer emergência.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, vamos definir o que seria uma crise hipertensiva. Bem, a crise hipertensiva, de forma geral, ela é um aumento súbito da PA. Arbitrariamente, as diretrizes definem um valor de 180 por 120, né? 180 de sistólica e 120 de diastólica. E a gente pode separar isso ainda em urgência e emergência hipertensiva.
Tá, agora a gente já definiu crise hipertensiva, mas vamos falar da diferença de urgência hipertensiva para emergência hipertensiva?
Vamos lá. Urgência hipertensiva são situações clínicas em que há essa elevação acentuada da PA, né, mas sem lesão aguda nem progressiva de órgãos-alvos e sem risco iminente de morte. Já a emergência hipertensiva é caracterizada pela presença dessas lesões ou novas ou progressivas em órgão-alvos e o risco iminente de morte. Então, é uma situação que requer tratamento imediato, visando a rápida redução da pressão arterial. E aí, existe uma entidade que não entra nessa classificação, mas que é importante a gente falar, que é a pseudocrise hipertensiva.
Bom, na pseudocrise hipertensiva, não tem lesão de órgão-alvo, não tem risco iminente de morte. São pacientes que têm uma elevação da pressão arterial diante de algum evento emocional, doloroso, algum desconforto, alguma dor. Pode ser até alguma manifestação da síndrome do pânico. Então, quantas vezes não aparece na emergência isso, né?
É aquele famoso paciente que estava com dor de cabeça, foi ver a pressão estava lá, alta, e ele foi batendo na emergência, achando que a dor de cabeça foi causada pela pressão alta, quando na verdade foi o oposto, né? Ele estava ali com a pressão alta por conta do desconforto.
Perfeito. Então, agora que a gente já saiu das definições, vamos para a parte prática. O que fazer quando o paciente chega com a PA elevada na emergência?
Bom, a gente começa pela anamnese. Então, na anamnese, a gente vai descobrir o paciente já tinha um diagnóstico de pressão alta? Não tinha? Fazia uso de alguma medicação, algum antipertensivo? Parou essas medicações, fez uso de alguma medicação ou de uma substância, seja ela lícita ou ilícita, que aumente a pressão, ou se existe a possibilidade de gravidez, também é importante. E por fim, a gente vai pesquisar os sinais e sintomas de alarme, que vão fazer a gente pensar em lesões de órgão-alvo.
Ok, e quais seriam esses órgãos-alvo?
A gente pode dividir as lesões de órgão-alvo em grandes grupos. A gente tem as doenças cardíacas, as doenças vasculares, cerebrovasculares e renal. Esses são os principais. E aí a gente vai ver que existem formas que a gente vai pesquisar cada uma delas.
Então, baseado nesses órgãos-alvos, nós vamos fazer uma anamnese mais direcionada buscando essas lesões. Por exemplo, pensando em acometimento neurológico. Aí a gente vai ver se tem uma história de agitação ou se tem uma história, pelo contrário, né, de letargia, se o próprio paciente refere a algum sinal neurológico focal ou algum distúrbio visual. Pensando nas lesões cardiovasculares, dor ou desconforto torácico, dor intensa e aguda nas costas, prestar atenção a essa queixa, dispneia, e aí pensando nas alterações renais, oligúria, anúria, urina espumosa, todos esses sinais vão nos fazer pensar em lesão de órgão-alvo.
Lembrar nas pacientes que são gestantes de pensar aí na possibilidade de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Então, se a paciente já vinha tendo, por exemplo, pressão elevada ali no pré-natal, a gente tem que ficar de olho nisso também.
Passada a anamnese, vamos para o exame físico. A pressão arterial precisa ser medida nos dois braços e prestar atenção no tamanho do manguito. Pacientes obesos, a gente precisa aferir com o manguito de obeso, porque pode falsear a pressão. É importante que o ambiente que você esteja aferindo essa pressão arterial seja um ambiente calmo, tranquilo, sem barulhos. Nem sempre é possível numa emergência, não é mesmo?
Geralmente não mesmo.
Isso. Muitas vezes, né, o paciente chega com a dor, aí começa a ver barulho e gente e não sei o quê, né? A pressão vai subir.
Gente morrendo, gente com facada, com tiro, porrada de bomba. Né? Não tem pressão que não suba.
Exato.
Essas medidas vão nos ajudar a afastar os casos de pseudocrises hipertensivas. Por isso que é importante a gente ver tudo isso direitinho. Além dessas medidas, a gente precisa procurar as alterações do exame físico que vão nos fazer pensar nas lesões de órgão-alvo.
Isso mesmo, Gabi. Então, a gente primeiro tem que garantir que a pressão que a gente está aferindo ela é real. Seja porque a técnica está adequada, seja porque o paciente pode estar tendo uma pseudocrise hipertensiva. Não, a pressão é verdadeira mesmo. O que é que eu vou procurar no meu exame físico? A gente pode pensar aí, primeiro no coração. Eu vou procurar sinais de uma insuficiência cardíaca, né, de um EAP, edema, crepitantes pulmonares, a presença de um B3 na ausculta cardíaca ou a presença de turgência jugular. Se eu estou pensando nas causas vasculares, principalmente na dissecção de aorta, eu tenho que pesquisar a assimetria de pulsos, principalmente entre membros inferiores e membros superiores. Se eu estou pensando no sistema neurológico, pesquisar a presença de déficits neurológicos focais, então aquele exame neurológico básico, exame pupilar, e se eu tiver já disponível nesse momento, eu posso fazer a funduscopia para procurar papiledema.
Então, agora que a gente fez a anamnese e o exame físico, a gente tem que lembrar que alguns exames complementares são essenciais. Como a gente vem dividindo para as causas cardiovasculares, a gente precisa de um eletro e precisa de um raio-x de tórax para ver se tem lesão renal. O que é que a gente vai precisar? Sumário de urina, função renal e eletrólitos. Eita, faltaram as causas cerebrais. Bom, aí o exame físico vai ser mais importante no primeiro momento e a gente vai precisar de exames um pouquinho mais elaborados. Exames de imagens, uma tomografia ou uma ressonância, se a gente tiver essa suspeita.
Beleza, então depois dessa avaliação inicial, a gente já consegue, na grande maioria das vezes, definir se a gente está diante de uma emergência ou de uma urgência hipertensiva. E aí, baseado nisso, a gente já pode falar de tratamento.
Bom, se for uma pseudocrise, a gente vai conduzir o paciente somente com repouso, uso de analgésico, uso de tranquilizante, como benzodiazepínicos, não vai precisar de exame complementar, não vai precisar de nada além disso.
Perfeito. E se a nossa suspeita maior for uma urgência hipertensiva?
No caso da urgência hipertensiva, nossa prioridade é evitar que ela progrida para uma emergência hipertensiva. Nesse caso, como a gente ainda não tem a lesão de órgão-alvo, a gente pode fazer o tratamento com medicações orais. Qual medicamento oral escolher varia muito de acordo com o centro, de acordo com as preferências do médico, mas a diretriz brasileira de hipertensão recomenda que a gente faça o tratamento com captopril oral, nada de captopril sublingual, e clonidina. Lembrando que o captopril pode não ser uma boa opção inicialmente, porque nos casos de hipertensão renovascular, a gente pode acabar piorando essa hipertensão. Você pode usar outras drogas, como hidralazina ou até, se você está pensando em começar um antipertensivo para o paciente que não tomava, sei lá, um bloqueador de canal de cálcio, você pode fazer o controle com essa medicação no primeiro momento.
Ô Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. No tempo que eu dava plantão, o pessoal gostava muito de fazer nifedipina sublingual. O que é que a gente tem a falar sobre isso?
Hoje em dia as diretrizes nem mencionam a nifedipina. Por quê? Ela é um vasodilatador muito potente. E aí o que pode acontecer é que pode acabar baixando demais a pressão num paciente que está dependendo desse fluxo um pouco maior para manter a perfusão dos órgãos e acabar induzindo uma isquemia cardíaca ou isquemia cerebral. Então, hoje em dia ele é contraindicado de ser utilizado. Você nem encontra mais nas emergências.
Completamente proscrito.
Exatamente.
Perfeito. Bom, a gente já falou o que fazer se for uma pseudocrise, se for uma urgência hipertensiva e se for uma emergência. O que é que a gente deve fazer? Antes de falar sobre a conduta, a gente vai falar sobre as principais causas de emergência hipertensiva, já que o tratamento de cada uma delas deve ser direcionado.
Vamos manter a nossa ordem e vamos fazer igual o Jack Estripador, por partes. A primeira parte da gente vai ser cérebros vasculares, é o primeiro grupo de lesões de órgão-alvo. Que é que a gente vai ter que prestar atenção? Encefalopatia hipertensiva, que é uma causa de edema cerebral secundário a essa elevação da pressão arterial, que vai gerar um edema de papila na fundoscopia e o paciente vai ter cefaleia, náuseas e vômitos. Ficar de olho. E a segunda doença desse grupo vai ser o AVC. Pode ser isquêmico ou hemorrágico. E o paciente vai ter um déficit neurológico focal e vai precisar de uma neuroimagem, seja ela uma tomografia ou uma ressonância, justamente para a gente saber diferenciar. Por que é importante a gente diferenciar se é um AVC isquêmico ou hemorrágico? A partir daí, a gente vai ter metas de controle pressóricos diferentes. Então, essas metas, você pode encontrar o nosso guia rápido de crise hipertensiva, que vai encontrar lá no nosso Instagram, Medicina Arretada, o mesmo app para Medicina Arretada. No link da bio, vai dar direto no nosso Drive e vai estar lá disponível para você conferir quais são essas metas, bem destrinchadinho.
O outro grupo de doenças que a gente tem são as cardiovasculares. Então, síndrome coronariana aguda é a principal delas. Pode se dividir ainda entre angina instável e IAM com supra ou não de ST. Vai ter aí principalmente a apresentação com dor torácica e vão ser úteis como exames o eletro e os marcadores de lesão miocárdica, principalmente a troponina. A gente também pode ter o EAP, que vai ser uma sobrecarga pressórica que vai acabar fazendo o paciente ficar congesto. Então, geralmente, é aquele paciente que vai ter crepitante e vai ter bastante dispneia. E a dissecção de aorta, que se apresenta com a dor exulcerante e que a gente tem que pensar em baixar muito essa pressão para evitar que o paciente fique sangrando.
Além do controle de frequência, né?
Além do controle de frequência.
Saindo um pouquinho desse nosso esquema de lesões de órgão-alvo, a gente vai falar sobre aquele paciente que chega em emergência hipertensiva após ter feito uso de substâncias ilícitas. A gente vai ver que ele vai ter sintomas simpático-miméticos e a gente tem que lembrar de evitar o uso de beta-bloqueador por conta do espasmo de coronários que ele pode ter. Então, nos casos leves, a gente pode usar benzodiazepínico, nitroglicerina sublingual e, nos casos mais graves, UTI e antipertensivo venoso.
Bem, já que a Andrea começou a puxar tratamento, vamos falar do manejo geral, certo, da pressão nesses casos, e a gente vai deixar, como o Gabi falou, os tratamentos específicos para cada situação no nosso PDF disponível lá no Instagram. Bem, na emergência hipertensiva, o tratamento ele deve ser primordialmente com medicação venosa. A meta é que a gente baixe em torno de 15 a 25% da pressão na primeira hora e a gente atinja aí uma pressão de até 135 por 85 num período de 24 a 48 horas.
E como é o tratamento? Quais drogas nós vamos usar? Bom, se a gente fosse falar sobre cada uma, a gente ia precisar de uns 5 podcasts. Então, eu vou citar. A gente tem o nitroprusseato de sódio, a nitroglicerina, o metoprolol, a hidralazina. Essas são as mais usadas. E aí eu cito ainda o esmolol, o diazóxido e o enalaprilato.
Isso. Vamos entrar em detalhe das principais que a gente acaba usando na prática.
Bom, a primeira droga é o nitroprusseato de sódio, o mais famoso nipride. Usado na maioria das emergências hipertensivas, tem um início de ação imediato e deve ser feito na infusão contínua, na famosa BIC. Outra coisa muito importante, ele é um medicamento fotossensível. Então, ele vai estar lá, lindão, no seu equipo laranja e não pode ser utilizado nas suspeitas de síndrome coronariana aguda, por conta do rombo coronariano.
Tá, então se ele não pode ser usado na síndrome coronariana aguda, qual que a gente vai usar?
Aí, Andrea, a preferência é a nitroglicerina, o famoso tridio. Eu tenho uma forma da gente pensar. Tridio, nitroglicerina é bomba, coração é uma bomba, então a gente usa a nitroglicerina ou tridio no coração.
Muito bom.
E o nipride começa com N, N de neuro, que é a principal indicação dele. Mas voltando, a nitroglicerina ela acaba sendo um vasodilatador venoso mais potente, então isso é ótimo para diminuir a pós-carga e deixar o meu coração bater mais tranquilo. E ele acaba sendo um pouco menos potente do que o nipride.
A terceira droga que nós vamos falar é o metoprolol. Ele é um pouco menos potente do que as duas que já falamos, então ele pode ser usado na insuficiência coronariana, mas ele geralmente é usado na dissecção aguda de aorta junto com o nitroprusseato, porque aí, além de você ter uma diminuição da pressão, você vai ter também um controle da frequência cardíaca. E o uso dele não é infusão contínua, como os outros dois, é por infusão intermitente.
Por fim, nós vamos falar da hidralazina. Não podemos esquecer das nossas gravidinhas. Então, a hidralazina é a primeira escolha para pacientes com eclâmpsia.
Pois bora aplicar tudo que a gente já aprendeu? Eu vou começar falando de um caso clínico e a gente vai discutindo todos esses aspectos que a gente já tinha falado.
Lembrando que é um caso clínico real.
É, da nossa enfermaria. A gente teve um paciente de 32 anos, hipertenso não aderente, que procurou a UPA por um quadro de dispneia progressiva e anasarca há 7 dias. Já na triagem, a enfermagem viu que ele tinha uma PA de 210 por 120 e veio correndo para dizer, doutor, a pressão está muito alta.
E aí, Gabi? Pseudocrise, urgência ou emergência hipertensiva?
E vamos lá. Esse paciente já na anamnese já tem alguns indícios que pode ter lesão de órgão-alvo e que pode ser uma emergência hipertensiva. Mas eu estou precisando de mais dados. Cadê o exame físico dele?
Bem, o que chamava a atenção no exame físico dele era a presença de crepitantes bolhosos na ausculta pulmonar e antugência jugular a 45 graus. Além disso, ele também tinha edema de 2 cruzes em 4 em membros inferiores.
E agora?
E os exames laboratoriais? Vai me dar também, não?
Naquele momento, o que chamou a atenção foi que pediram ali um sumário de urina, veio com 3 cruzes em 4 de proteinúria e um ureia creatinina bem elevados, um ureia de 240 e uma creatinina de 9.2.
Bom, com todos esses dados agora, a gente consegue fechar o diagnóstico. é uma emergência hipertensiva, com comprometimento renal e comprometimento cardiovascular. Como é que a gente faria esse tratamento?
Bom, o tratamento, via de regra, deve ser feito em UTI. A gente sabe que, infelizmente, nem sempre a gente vai conseguir essa vaga, mas ele tem indicação formal de ser tratado numa unidade de terapia intensiva com droga vasoativa. Ele tem indicação de fazer o tridil, né? Lembra lá da diquinha que Marcelo disse.
E, nesse caso, ele estava na UPA até se conseguir a vaga da UTI, monitorizado na sala vermelha.
E, para finalizar, vamos para as mensagens para casa. Crise hipertensiva é toda elevação da pressão acima de 180 por 120. E precisamos diferenciar se é uma urgência hipertensiva ou emergência hipertensiva. Urgência sem lesão de órgão-alvo e emergência com lesão de órgão-alvo.
Mensagem número 2. A emergência hipertensiva pode se manifestar com lesão de órgão-alvo em vários sistemas. Cardiovascular, cerebrovascular, renal, vários desses órgãos juntos e também nas grávidas na forma de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia.
Mensagem número 3. A elevação da PA sem lesão de órgão-alvo, aguda e progressiva, afasta a emergência hipertensiva.
Mensagem número 4. A gravidade clínica do paciente não está atrelada apenas ao valor absoluto da pressão. Vai depender também da sua velocidade de instalação.
Massa! Terminamos então mais um podcast e chegou o momento dos cheiros. Eu gostaria de mandar um cheiro especial para os nossos hermanos, pessoal que está ouvindo a gente aí da Argentina, o pessoal que também ouve a gente do Paraguai e da Bolívia.
Cheiro, galera!
Cheiro. Eu também tenho um cheiro especial para mandar hoje. Para Norma, uma amiga minha do colégio que estuda lá em Buenos Aires, que está acompanhando a gente.
Cheiro, Norma!
Então é isso, terminamos mais um episódio. Acompanha a gente lá no Instagram, checa o nosso PDF com guia rápido para tratamento de pacientes com crises hipertensivas e interage com a gente nos desafios.
Nos vemos no próximo.
Tchau, galera.
Tchau, tchau. 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 Cheiro.